Eu sou a Sofia.
E eu sou a Mafalda. E estás a ouvir o Sobreviver à Academia.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre conferências. Já tocámos levemente neste assunto no último episódio, mas hoje vamos relembrar e aprofundar um pouco este tema. Então, o que é que são as conferências? As conferências são eventos científicos onde vários investigadores apresentam o seu trabalho. Existem conferências a nível local, a nível nacional e a nível internacional, sendo que algumas delas, por exemplo, podem ser europeias ou podem mesmo ser a nível global, isto tudo dentro das internacionais. Podem ter de algumas dezenas de pessoas a participar a vários milhares de pessoas nas maiores conferências. Há conferências que levam 4 mil pessoas e certamente haverá até conferências maiores. E podem ser mais genéricas, por exemplo, na área da psicologia existem conferências que são da psicologia e existem conferências mais específicas, por exemplo, imaginem, psicologia social, e depois ainda existem ainda mais específicas, por exemplo, só sobre relações intergrupais, ou só sobre racismo, ou só sobre, por exemplo, coisas mesmo muito específicas. E, portanto, existem vários tipos de conferências diferentes. E podem ter vários nomes que significam coisas diferentes, mas que, sinceramente, não acho que valha a pena estar a explicar, mas podem se chamar tipo conferência, simpósio, podem ser encontros das associações internacionais ou nacionais. Existem, assim, uma série de nomes que, no fundo, querem dizer é encontro de investigadores. Gostava de começar por partilhar a conferência que eu talvez tenha gostado mais de ir, que foi, ou que foi mais impactante para mim, foi a conferência da APS, da Associação de Ciência Psicológica, e que foi em Paris. Foi assim a primeira vez que eu fui a uma conferência muito grande, internacional, que é uma conferência bastante geral, é de toda a área da psicologia. Eu penso que tinha cerca de 4 mil participantes e foi, acho que foi isso que se calhar foi mais chocante no bom sentido, porque eu não conseguia imaginar sequer que existia tanta gente a investigar psicologia, e obviamente que existem muito, muito mais, mas sei lá, as conferências que eu ia tinham sempre tipo 50 pessoas, 100 pessoas, e nunca imaginei que ia haver assim tantas pessoas. E hoje em dia já sei que existem conferências maiores e que existem conferências do mesmo tamanho, por exemplo, só de psicologia social, e é incrível, porque às vezes parece que estamos aqui em casa sozinhos a fazer investigação, e depois percebes que há tanta gente disparada pelo mundo todo. E gostei muito porque era mesmo uma conferência bastante grande, tinha temas muito interessantes, exigiu bastante escolha dos horários, porque aquilo chegava a ter 10 e 15 sessões ao mesmo tempo, então era mesmo preciso escolher e gerir o tempo. E pronto, foi em Paris também, que foi giro essa parte. E fui com alguns colegas meus que eu já conhecia de outros países e, portanto, também foi uma oportunidade de os rever. E a coisa mais importante foi a primeira vez que eu fui a uma conferência que tinha uma reception. E eu vou explicar o que é uma reception. É aquilo que vocês nunca podem perder, que é uma espécie de lanche jantarado, para português, mas é tipo um sítio com comida que vocês comem o suficiente para não precisarem de jantar, a menos que sejam pessoas que comam muito. E normalmente é assim, tem também bebidas. E pronto, a ideia é ser assim um momento ao fim do dia para toda a gente estar a relaxar e conhecer-se uns aos outros. E eu nunca tinha ido a nenhuma e achei muito, muito engraçado. E pronto, se calhar era a única que estava tipo a achar aquilo ao máximo. Mas pronto, achei que já tive noutra que também tinha isso. E acho que é uma coisa que é muito engraçada, que não existem todas as conferências, só nessas maiores, e que vale muito a pena, porque as pessoas estão muito mais relaxadas, é ao fim do dia, e pronto, e aproveitam também para falar um bocadinho de trabalho, mas para também se conhecerem.
Sim, eu acho que essa parte de falar com as pessoas é super importante nas conferências, e às vezes também acontece de nós tipo ouvirmos pessoas a falar que nós já lemos não sei quantos artigos dessa pessoa, não é? Porque é da nossa área e nós nunca lhe tínhamos posto uma cara, e depois estamos ali a ouvi-la a falar, e também é muito engraçado. Isso acontece muito nessas conferências grandes, não é?
Sim, eu nessa conferência conheci uma investigadora que trabalhava na minha área, que era tipo aquela que eu seguia mais os artigos especificamente dela e foi super engraçado, foi muito, muito engraçado. Ela depois acabou por estar também em Portugal, mas foi super engraçado porque é isso que estás a dizer, é pôr uma cara na pessoa e falar com a pessoa, tipo, a pessoa existe, a pessoa não é só um nome que está naquele papel, se lhe tocarmos ela existe, é super engraçado, muito giro. E havia outro que também que participa também nesse fórum, que era o Knowles, que eu costumava chamar de Beyoncé, porque eu acho que ele se chama qualquer coisa tipo B. Knowles e tipo Beyoncé. Pronto, e há um senhor.
Esperemos que ele não ouça isto.
Sim, acho que não. Acho que também se ouvir provavelmente não vai perceber. E foi super engraçado porque, pronto, eu sabia, eu tinha a noção que não era a Beyoncé, atenção, não é? Mas não tinha a noção que era um homem. E, portanto, foi um artigo de uma revisão sistemática. Eu dizia sempre que era o artigo da Beyoncé. E, pronto, era o artigo daquele senhor.
Muito bom.
Pronto. Vai um pedido de desculpa.
Por te furar as expectativas e não ser a Beyoncé, ele é que tinha que te pedir desculpas a ti.
Claro, claro, quer dizer, foi uma conferência à espera de encontrar a Beyoncé e sai-me um marmanjo.
Então, e como é que nós podemos encontrar estas conferências? Existem centenas, se não milhares, de conferências todos os anos. Isto, claro, que se não existir uma pandemia, porque existindo uma pandemia elas são todas canceladas, pelo menos presencialmente ou adiadas. Mas depois também existem conferências online, claro. É importante lembrarmos que estas conferências costumam ter alguns custos de inscrição. Algumas são gratuitas, as mais pequenas, normalmente, mas depois as outras, principalmente estas maiores e até internacionais, podem chegar a ser centenas de euros. E depois têm sempre que contar com o alojamento, a viagem, a alimentação, que nunca está incluído. E lembrar que mesmo que vocês vão apresentar um trabalho, têm que pagar toda a inscrição e todas estas despesas associadas, no fundo. E se forem apresentar um póster, a impressão do póster também tem custos e o transporte do póster, principalmente por avião, também tem os seus custos. E, portanto, isto é um ponto importante para se decidir que conferências é que vão. Procurem também saber se existem algum tipo de apoios nas vossas universidades para este tipo de atividades na ciência. Às vezes as universidades apoiam a ida a determinadas conferências, por exemplo, partindo do pressuposto que vocês vão a uma conferência e depois vêm e partilham aquilo que aprenderam com a equipa ou coisas assim desse género. Às vezes existem este tipo de apoios nas universidades. Mas numa primeira fase, e mesmo até enquanto estão na licenciatura e ou no mestrado, se têm como objetivo seguir a investigação, podem começar por ir a conferências mais pequenas, até da própria faculdade, que são normalmente mais ou gratuitas ou com valor muito mais baixo. E também podem aproveitar estas conferências não só para ouvir os outros, mas também para apresentarem até o vosso próprio trabalho e começarem a ter experiências de apresentação em congresso, em conferências mais pequeninas e mais do vosso círculo. E isto, claro, se o mestrado e a licenciatura vos deu trabalho de investigação para apresentar, não é? No caso de um estudo até de um trabalho que fizeram durante a universidade ou numa ideia para um estudo para a vossa tese, por exemplo, e apresentarem numa apresentação mais curta ou num póster. Claro que se não têm este tipo de produção de conteúdo para apresentar, podem na mesma ir ouvir os outros, e se têm como objetivo seguir a investigação, isso pode fazer sentido. E depois, quando começarem a fazer a investigação e sim apresentam, pronto, pode ser uma boa estratégia dar preferência a conferências da nossa zona, que não têm os custos tão elevados para começar e para começarem também a ganhar terreno e a perceber como é que as coisas funcionam e também a treinarem apresentações em público, neste género de públicos, não é?
Sim, até porque muitas vezes as conferências da nossa zona são pessoas que nós conhecemos, não é? Exato. Tem muita gente que nós conhecemos.
Sim.
E, portanto, se calhar também nos sentimos mais à vontade, menos estressados, e isso também é importante.
Sim, sim, sem dúvida. Também existe, muitas vezes, é mais fácil, por exemplo, nestas conferências internacionais muito grandes, começarmos por tentar apresentar um póster. É uma apresentação mais um para um e, portanto, é muito mais fácil nós conseguirmos estar mais calmos para uma primeira experiência e podemos começar por aí, ver como é que a conferência funciona e no ano a seguir, normalmente, ou dois anos a seguir, depende da frequência da conferência, apresentarmos já uma coisa maior numa apresentação oral. E também há mais probabilidade de sermos aceitos por um póster do que por uma apresentação oral. Depois, no caso de já estarmos no doutoramento e já existir uma certeza de que é na área académica que nós queremos estar ou que queremos produzir este tipo de conteúdo e faz sentido para o nosso trabalho durante o doutoramento, a escolha das conferências aí pode ser mais estratégica e pode ser mais específica na área, não ser só de psicologia tão abrangente, embora claro que sim, em termos de conferências mais internacionais pode fazer sentido. Mas também pode ser importante falarem com os vossos colegas da área, com os orientadores e tentarem perceber as conferências que fazem sentido, mais sentido para vocês. E aqui a decisão deve ser mais estratégica porque nós vamos tendo vários estudos ao longo do doutoramento, mas cada um deles, ou seja, os resultados são produzidos, ainda demoram algum tempo e normalmente não faz muito sentido nós repetirmos a mesma apresentação, pelo menos não com o mesmo título e não com as mesmas características, em vários congressos, mesmo em termos de currículo isso não faz sentido. E há conferências que até pedem exclusividade nos resumos que enviamos. Portanto, pode ser estratégico pensarmos em que conferências é que faz mais sentido apresentar determinado trabalho.
Sim, eu aí permito-me discordar. Porque isso é uma regra que me faz alguma confusão, porque, por exemplo, claro que não me faz sentido ir a duas conferências onde vão basicamente as mesmas pessoas, porque claramente há certas conferências onde nós percebemos que às tantas são sempre as mesmas pessoas que estão lá, mas, por exemplo, no meu caso, que estou entre duas áreas, que estou entre Psicologia Social e Educação, faz-me imenso sentido apresentar a mesma coisa num ambiente mais de Psicologia Social e num ambiente mais de Psicologia da Educação, porque o feedback que eu tenho é muito diferente, porque são perspectivas completamente diferentes. Ou seja, nesse sentido, às vezes faz-me sentido repetir, não pela parte do currículo, obviamente, mas pelo feedback e pela perspectiva que eu posso ter.
Sim, mas se calhar não repetes exatamente o mesmo título da apresentação, ou seja, não fica com a mesma referência, mesma forma como apresentas, se calhar é mais adaptada, ou seja, provavelmente repetes o estudo, mas a forma como o apresentas e a referência que gera é diferente de um para o outro.
Exatamente, exatamente. Sim. Sim, até porque, há sempre o truque de mudar um pouco o título e mudar um pouco o abstract.
Sim, vamos ser honestos, sim.
Pronto, até porque durante muito tempo, por exemplo, eu só tinha um estudo e eu apresentei um monte de vezes como póster e apresentava sempre o mesmo póster, era descarado, porque eu acho que, uma pessoa está a gastar 20€ para imprimir um póster, não vou estar sempre a gastar 20€ porque mudei o título. E porque eu queria levá-lo para mais pessoas darem a opinião, não era propriamente para pôr no meu currículo, porque obviamente qualquer pessoa que olha para aquilo percebe que é sempre o mesmo, não era a minha tese, pronto, mestrado, e era aquilo que eu tinha na altura. E portanto, pronto, agora, obviamente, que, por exemplo, neste exemplo que eu estava a dar, tens razão, se calhar vou fazer duas apresentações completamente diferentes, porque numa vou ter que explicar certas coisas e na outra isso é óbvio para aquelas pessoas e então tenho que explicar outras, ou seja, acaba por ser duas apresentações bastante diferentes. Mas o meu sentido é mais que o mesmo estudo, acho que faz sentido às vezes apresentar o mesmo estudo.
Sim, o mesmo estudo, numa forma estratégica, definir, efetivamente, se há duas conferências em que nos faz estrategicamente sentido ir às duas e apresentar o mesmo e lá está para receber feedback, tudo bem. A minha questão é, não vamos gastar um estudo que vem em uma conferência internacional nesta área e eu vou apresentá-la aqui em Portugal em não sei quantas mais pequeninas em todas as universidades e depois quando vier o grande, já está um estudo que já... Claro que as pessoas que vão ouvir são completamente diferentes, mas... Não é? Depois existe, lá está, aqueles congressos que pedem exclusividade nos resumos e depois, no fundo, acaba por ser uma coisa que se calhar tínhamos deixado para aquela conferência maior, poderia fazer mais sentido. Não sei, mas depois isto também depende muito de investigador para investigador e da opinião dos orientadores e da estratégia de cada um, não é?
Exatamente, exatamente. E até porque, por exemplo, se calhar a estratégia pode ser ao contrário, não é? Apresentar primeiro lá fora e depois, por exemplo, apresentar cá. Não sei, eu vejo muitas conferências como uma maneira de obter feedback e uma maneira também de conversar com outras pessoas que estão a investigar em áreas parecidas. Então, às vezes, por exemplo, pode-me fazer sentido apresentar numa apresentação mais pequenina cá, em que a probabilidade de alguma daquelas pessoas, de certa forma, se envolver no projeto, não é? Ou seja, se calhar é maior porque aquela pessoa está cá e, não, e somos as duas, ou os dois portugueses e, no fundo, divulgar aquilo que nós estamos a fazer, que pessoas que investiguem coisas parecidas possam saber que há alguém que está a trabalhar naquilo e que no futuro, se quiserem fazer qualquer coisa, aquela pessoa, seja mais como divulgação. Mas eu percebo aquilo que tu estás a dizer, eu percebo perfeitamente e faz-me todo o sentido. Mas acho que também era aquilo que estavas a dizer, depende muito das estratégias. E eu, assim, de todo que eu não acho que a minha estratégia seja a mais utilizada, portanto, neste aspecto, não seguiem por mim de todo, porque a minha, isto é um pensamento e uma opinião, não é uma realidade, não é a maneira como as coisas são normalmente mais feitas. Acho que, ou seja, acho que não haveria perda por isso, mas percebo, quer dizer, não percebo, mas faço porque tenho que fazer. Se a conferência quer exclusividade, tem exclusividade, eu não mando naquilo, nem pronto.
Exato.
Mas faz-me alguma confusão. Mas pronto, mas sim.
Eu acho que essas conferências grandes veem quase que a tua apresentação quase como um artigo científico, e tu não publicas o artigo científico em várias revistas.
Exato, exato. Só que depois não fica nenhum formato para o futuro.
Pois, eu percebo, nesse prisma faz-me algum sentido, mas eu percebo, claro, que o objetivo da ciência é partilhar e nós partilhamos com mais pessoas quanto mais conferências vamos. Mas lá está. Por outro, se ficasse algo para o futuro, quase que no livro de datas, ou que existisse uma produção maior do conteúdo escrito depois da apresentação, poderia fazer sentido, ainda mais sentido essa exclusividade, não é?
Sim, porque faz-me todo o sentido, por exemplo, naquelas áreas, como eu falava no outro episódio, tipo Data Science, em que basicamente eles fazem os proceedings, uma espécie de um artigo sobre aquilo que apresentaram na conferência, e é isso que conta como publicação. E portanto, ou seja, fica para a posterioridade, e aí acho que faz todo o sentido porque é uma publicação. Agora, no nosso caso, em que em alguns casos ficam realmente livros de datas, etc., mas muitas vezes não ficam. E se há coisa que me irrita é descobrir um estudo, isto ultimamente só falo de irritações, mas há coisa que me irrita é encontrar um estudo que é exatamente aquilo que eu queria e depois só tem o abstract da conferência, mais nada. É muito frustrante. E são sempre aqueles que tinham exatamente o que a gente queria. Tipo, pronto, que a gente andava à procura, encontrou, só tem o abstract. Pronto, e pronto, é mais por isso. Mas sim, eu claro que compreendo até um certo ponto. E claro, com isto não estou a dizer, tipo, ser um frequentador, tipo um festivaleiro das conferências, não é? Tipo, porque pronto, isso também não ajuda em nada, por vários motivos. Mas pronto, acho que pronto, é isso. Não vou elaborar mais. Não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Não, acho que era isso. Acho que acabamos até por mais ou menos concordar.
Sim. É isso. Isto infelizmente, se ouvem este podcast para encontrarem respostas certas, muitas coisas não têm, não é? Tipo, há muita subjetividade nisto tudo, ao contrário de outros níveis de educação, e se calhar por isso é que também o doutoramento tem aqui uma complexidade acrescida, precisamente porque há muita coisa que não é... Não há uma forma certa de fazer, há várias formas e há várias estratégias diferentes, e pronto, e por isso também é bom nós trazermos um bocadinho a nossa opinião,
uhum.
Acho eu.
Sim, a nossa
opinião. Sobre estas coisas.
Sim, sem dúvida.
Pronto, mas agora vamos passar aqui a outra parte, que é: imaginem que vocês encontraram a conferência que vocês querem ir, já sabem a qual querem ir, e querem submeter o vosso trabalho. A primeira coisa que devem fazer é procurar a conferência na internet, registar as datas, a localização e o período para submeter. Aqui é importante ter em conta que muitas vezes os períodos para submeter são bastante antes da data da conferência. Ou seja, por exemplo, eu para a APS, nós tivemos que a conferência foi em março, se eu não me engano, e nós tivemos que submeter em setembro. Portanto, 6 meses, pronto. E são as internacionais para EAPS, que é outra, que é de Psicologia Social Europeia, que foi cancelada, entretanto, nós tivemos que submeter em novembro e a conferência era em julho, portanto, 8 meses, acho eu. Ou seja, é sobretudo as maiores, têm que submeter com muita antecedência, portanto, é importante que vocês vejam as datas, tipo, um ano antes e saibam quando é que vai ser a data para submeter. Mesmo nas nacionais, muitas vezes são alguns meses, tipo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, portanto, é importante vocês, por exemplo, agora pegam, vão ver conferências que vos interessavam, agora, se calhar, especialmente quem estiver a ouvir isto mais ou menos nesta altura, não é a altura mais fácil para fazer este exercício, pegar, verem as conferências a que querem ir, quais é que são as datas e quais é que são as datas de submissão. E irem controlando isso, não é? Porque muitas vezes nós queremos esperar mais próximo da data de submissão, porque estamos a acabar qualquer coisa que se calhar podemos submeter, mas também irem controlando esses prazos. Uma das coisas que nós temos que fazer quando submetemos é decidir que tipo de apresentação é que nós queremos fazer. E temos vários tipos. Temos os posters, as blitzes, que são apresentações curtas, normalmente cerca de 5 minutos, as apresentações normais, os fóruns e os keynotes. Eu vou começar isto ao contrário. Os keynotes são normalmente os apresentadores principais e são anunciados como uma espécie, sobretudo nas conferências maiores, uma espécie, não em todas, uma espécie de cabeças de cartaz da conferência. Ou seja, são normalmente investigadores mais séniores que têm sido, de alguma forma, bem-sucedidos na sua investigação e que vêm apresentar uma espécie de um resumo da sua investigação. Portanto, normalmente é isto, não se podem candidatar. Portanto, keynotes é interessante para saberem se querem assistir e marcarem na vossa agenda, porque normalmente são interessantes, nem sempre, mas normalmente são. Então, uma das opções que vocês têm são os posters, é no fundo uma página em tamanho de póster em que vocês resumem a vossa investigação. Normalmente é importante ter em conta que cada conferência pede tamanhos ligeiramente diferentes do póster e, portanto, convém terem isso em conta quando imprimirem, quando tiverem a montar o póster. E quanto mais no início da tua carreira ou quanto maior a conferência, mais provável é que sejas aceita apenas para um póster. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade de falar sobre a nossa investigação num ambiente que é muito mais calmo, porque é muito mais de um para um, como nós temos vindo a falar, e portanto acho que isso acaba por ser bastante positivo. As apresentações dos pósteres variam um pouco, mas normalmente colas o teu póster numa parede que é designada para o efeito, durante um coffee break, e as pessoas vão passando e fazendo perguntas, se quiserem, e tu podes fazer o mesmo com os outros colegas que estão lá também a apresentar. Depois temos a blitz, que está entre o póster e a apresentação. Normalmente é mais dirigida a investigadores em início de carreira, alunos de doutoramento ou nos primeiros anos a seguir ao doutoramento. Não existem em todas as conferências e é uma apresentação normalmente de cerca de 5 minutos. Tem várias pessoas nessa sessão e cada um apresenta rapidamente em 5 minutos ou menos. Há uma ou duas perguntas e passa ao próximo. Depois temos as apresentações propriamente ditas, que é aquilo que nós pensamos quando pensamos numa apresentação, que são os slides, uma pessoa a falar e outras a ouvir. Normalmente duram 10 a 15 minutos, seguida de tempo para perguntas. As maiores conferências não é fácil conseguir ter uma apresentação aceite e, portanto, não fiquem desanimados se candidataram para fazer uma apresentação e ela não foi aceite à primeira. Se não fores aceite para a apresentação ou para a blitz, podem, por exemplo, sugerir-te fazer a apresentação de um póster e, portanto, não deixem de tentar. Depois temos os fóruns, e a grande diferença entre os fóruns e as apresentações é que normalmente nas apresentações, quer num quer noutro, é um bloco de uma hora ou uma hora e meia, com outras apresentações com temas semelhantes. Só que nas apresentações normais vão procurar pessoas que tenham temas semelhantes ou metodologias semelhantes ou alguma coisa em comum e juntar. Nos fóruns nós já propomos um grupo, uma sessão completa com um moderador e com 3 ou 4 apresentações sobre um tema em comum. E pronto, é só um formato de submissão diferente e tanto pode ser pode ser tu, embora não seja muito comum, mas podes ser tu a organizar ou podes ser convidado para fazer parte. Às vezes, por exemplo, os orientadores, alguns orientadores fazem sessões com os vários alunos que estão a orientar, ou outras vezes, por exemplo, pessoas que sabem que estão a investigar temas parecidos e pronto. Portanto, estas são as várias opções de submissão. Tu depois submetes, a tua proposta vai ser revista por pares, como numa revista, vai ser vista por outros investigadores que vão ser revisores e que vão analisar se a tua apresentação tem qualidade e se o tema se enquadra naquela conferência. Depois de seres aceito, tens de te inscrever e é importante aqui também ter atenção aos prazos, quer porque se não se inscreverem num determinado tempo podem deixar de considerar que vocês querem ir, quer porque normalmente há uma espécie de early birds e portanto se vocês registarem mais cedo pagam menos e sobretudo se forem vocês a pagar o custo da conferência, isto é bastante importante.
Depois, então vocês submeteram, foram aceitos e vão agora para a conferência. Chegam à conferência, cheios de vontade de assistir tudo. Por onde é que devem começar? Primeiro, normalmente estas conferências disponibilizam o programa até antes do próprio dia. Agora, há muitas preocupações com as questões ambientais e acontece muitas vezes já não existirem programas físicos em papel, mas existirem sempre versões digitais que são disponibilizadas muitas vezes antes da própria conferência. Portanto, pode ser interessante vocês antes de irem para a conferência lerem o programa e verem aquilo que mais vos interessa assistir, porque muitas das conferências acontecem às vezes em simultâneo, ou seja, duas pessoas que até vocês gostavam de ver estão a apresentar em duas salas diferentes em simultâneo e aqui pode ser importante vocês verem, apontarem o que é que querem ver, tomarem decisões, até em termos de logística do espaço, porque normalmente essas conferências também depois partilham a própria planta do espaço e assim vocês também conseguem perceber a que é que conseguem ir assistir realisticamente. Não se esqueçam de deixar espaço também para descansarem, comerem, porque isso também é muito importante. E normalmente essas conferências são bastante cansativas porque exigem-nos muitos picos de atenção ao longo do dia e estar algum tempo de pé e falar com várias pessoas e exige muitos estímulos e normalmente quando passamos o tempo sossegados num quarto em frente a um computador a diferença é grande e portanto esses estímulos também acabam por nos cansar. Além disso, é importante deixar algum tempo e até perceber com que pessoas é que vocês gostavam de estabelecer contacto e criar essas oportunidades para falarem com essas pessoas, seja assistindo às suas conferências e fazendo perguntas no final, ou seja, por exemplo, aproveitar momentos como o coffee break para falar com essas pessoas. Ou até nas sessões de posters pode ser uma boa hipótese vocês aproximarem-se do trabalho dessa pessoa e fazerem questões ou até muitas vezes outras pessoas virem falar convosco, porque se aproximam do sítio onde vocês estão com o vosso póster é porque têm interesse e podem puxar conversa e falar com as pessoas e até quem sabe surgir daí algumas colaborações. É muito importante, e daquilo que é a minha experiência, nós quando vemos alguém que tem um trabalho próximo do nosso ou que de alguma forma nos interessa, nós no coffee break irmos abordarmos a pessoa, apresentarmos-nos e explicarmos e tiramos as nossas dúvidas, porque da nossa experiência as pessoas são bastante receptivas e têm interesse em falar, porque também vão para as conferências normalmente para esse tipo de coisas e para partilhar o seu trabalho, estão num momento em que estão dispostas a fazê-lo. Portanto, aproveitar esses momentos para criar contactos, conhecer o trabalho dos outros, perceber como é que eles o fizeram e se isso nos pode ajudar a nós, pode ser uma ótima forma. E depois, como a Mafalda já partilhou no exemplo que ela deu logo no início do episódio, existem os receptions, onde também com os copinhos de vinho à mistura ainda mais fácil pode ser encontrarmos as pessoas e falarmos com elas e existir essa abertura. Mas aproveitem também estes momentos para conviver num ambiente mais informal, até com os vossos próprios colegas que vão convosco à conferência, mas também numa perspectiva mais estratégica, falar aqui com algumas pessoas que podem ser importantes e que vos podem dar um feedback importante para o vosso trabalho.
Sim, não sejam envergonhados. Eu sinceramente tenho imensa vergonha nos coffee breaks de meter conversa com as pessoas, mas acho que é uma coisa que se vai treinando e pronto, para as próximas conferências tenho que melhorar esse aspecto. Sobretudo com pessoas mais velhas. Se forem pessoas que eu sei que são mais ou menos, que estão mais ou menos na mesma fase que eu, estou bastante à vontade, mas aqueles investigadores que nós lemos e que sabemos o nome e não sei o que é, pai, não consigo.
Tipo a Beyoncé, não é?
Sim. Opa, pronto. O meu orientador, houve uma conferência que nós fomos todos, que nos desafiou a tentar, era tipo um prémio para quem conseguisse falar com a pessoa mais famosa dentro dos que nós conhecemos, e tipo ninguém ganhou porque ninguém tentou, tínhamos todos tanto medo e tanta vergonha, pronto. Quer dizer, acho que por acaso ganhou uma rapariga que teve coragem de falar com a... Ai, como é que ela se chama? É Prato. Eu só sei o apelido, é Prato. Pronto, e que é uma pessoa muito importante na nossa área. E pronto, e os outros, nós estávamos tipo... Nós víamos lá na conferência e ficávamos tipo, olha quem ela é. Oh, meu Deus. Mas não tínhamos medo de nos aproximarmos. E acho que é isso, as pessoas estão super disponíveis. Tipo, e muitas vezes esses que são até mais velhos, até se calhar já estão um bocado fartos das pessoas terem tipo, este tipo de reações como nós temos. E até gostam, tipo, muitas vezes são pessoas que gostam de falar com as pessoas mais novas, saber o que é que nós estamos a fazer. E, portanto, acho que é mais um medo nosso.
E é o momento para isso. Nós vamos às conferências para partilhar o nosso trabalho, seja em cima de um palco na hora da nossa apresentação ou seja quando estamos no intervalo, estamos dispostos a isso, porque nós estamos ali para isso, não é? Portanto, é o momento certo para abordar essas pessoas. E depois, mais tarde, quando mandarmos um e-mail e dissermos que conhecemos a pessoa naquela conferência, também a receptividade vai ser muito maior.
Sim, sem dúvida. Pronto, depois uma última nota sobre as conferências online, que ao mesmo tempo não temos assim muito para dizer, porque ainda é uma coisa bastante recente. Muitas conferências, ou algumas, passaram agora online e é provável que nos próximos meses venham mais conferências a passar a ser online. Não se vende assim grande previsão de quando é que tudo irá retomar ao normal, se é que alguma vez vamos retomar ao mesmo ritmo, porque também já havia muitas questões com as conferências, por exemplo, com a questão da pegada ecológica das conferências, por exigirem muitas viagens, o facto de, obviamente, que as conferências não eram acessíveis a todas as pessoas da mesma forma, havia países que estavam mais beneficiados, existem instituições que têm capacidade para dar mais apoio que outras, e, portanto, sinceramente, eu acho que algumas conferências, ou esta... pelo menos uma versão mista, é possível que venha a fazer parte, e também é uma coisa que nós nos estamos todos a adaptar. Em geral, o custo de ir a uma conferência fica mais baixo, porque não inclui, já não é necessário haver um espaço, já não há coffee breaks, mas também se perde muita parte do contacto humano, precisamente porque não há um espaço onde estamos todos, não há os coffee breaks para conversar e trocar dois dedos de conversa, mesmo abordar os investigadores fora da apresentação fica difícil, mas pronto, para já, lá está, para já ainda estamos numa fase de adaptação e, portanto, temos que ver como é que isto vai evoluir.
Sim, porque de certeza que se vão criar meios para que esse tipo de interações existam de alguma forma. Acredito eu que se irá criar de alguma forma esse contacto, seja um fórum, seja algo assim do género, mas que de alguma forma, se as conferências passarem, como estavas a dizer, e eu também acredito que a partir do momento em que nos adaptemos a esta forma, pelo menos síncronas hão de ser, portanto, acho que fará sentido que depois isso também seja adaptado e de alguma forma nós consigamos, claro que nunca vai ser a mesma coisa, mas que de alguma forma se consiga existir estratégias para ter esse tipo de contactos, não é?
Acho que uma coisa importante, do ponto de vista de sermos apresentadores, não é? É tratar aquilo como uma conferência normal, na mesma, se vamos arranjados para uma conferência, não vamos tipo... Ninguém é palhaça, né? não vamos sair à noite, mas vamos, se calhar vamos pôr um blazer ou vamos pôr uma camisa, então tipo, se vamos fazer online, pomos a mesma camisa, ou se não temos nada disso, pronto, é mantermos iguais a nós próprios, também não é preciso estar a inventar, mas a mesma a pontualidade, o estar arranjado, o ter as coisas preparadas, porque se calhar o facto de estarmos em casa enquanto estamos na conferência podemos nos sentir mais descontraídos, etc. E acho que é importante manter este sentimento que estamos numa conferência, que aquilo é uma questão profissional e que também queremos passar uma boa imagem nossa e do nosso trabalho. E acho que isso pode ser um ponto importante. E acho que outro ponto importante destas conferências é que para muita gente abrem-se agora oportunidades de participar para pessoas que se calhar por questões familiares, por exemplo, porque tinham filhos e se calhar não podiam ir a uma conferência, ou porque era muito longe, ou porque as viagens eram muito caras, ou porque trabalham e não conseguiam ir a uma conferência. Desta forma conseguem participar, e daí eu achar, mesmo em lab meetings e assim que já tem acontecido, pessoas que não costumavam participar e que agora podem participar, porque como é online, por muito que seja difícil terem uma hora e meia, por exemplo, sem crianças a gritar em casa, é mais fácil conseguirem essa hora e meia do que conseguirem um dia inteiro, por exemplo, para irem para Lisboa, para estarem lá. E eu acho que isso também é interessante e é importante. Eu acho que eu não sou a favor das coisas continuarem a ser exclusivamente online, mas haverem formas híbridas em que essas pessoas também podem ser integradas, seja por motivo, não podem estar presentes. E há uma conferência grande de psicologia social que para o ano já foi anunciado este ano, que para o ano será totalmente online. Deve ter sido das últimas grandes conferências que houve, porque foi em fevereiro ou início de março, portanto... Foi das últimas conferências pré-Covid e já anunciaram que o ano vai ser online e vai ser interessante perceber, por exemplo, se há pessoas que normalmente não iriam, porque é uma viagem para os Estados Unidos, etc. Alojamento, a conferência também é cara. Se, por exemplo, há mais pessoas que agora podem participar, isso acaba por ser interessante também. E pronto, e por outro lado é isto, nós estamos a adaptar-nos, as pessoas que organizam as conferências estão-se a adaptar e tenho a certeza que, pronto, que as coisas vão evoluindo e temos que nos ir tentando ajustar com calma, mas irmos tentando ajustar àquilo que for a nova realidade das conferências, que se calhar daqui a 3 ou 4 temporadas fazemos um episódio a explicar isto tudo e já não é nada assim. Ou então está tudo igual.
Sim, ou a explicar técnicas de falar com pessoas que estão nas conferências como exato, nós, só sim. Que conferências online. Com a nossa experiência, porque não?
Sim, pelo menos para mim ainda é muito escassa essa experiência. Vou ter uma conferência, já tive uma pequenina e vou ter uma maior em setembro, ou que vai ser online, mas ainda não tive. Depois dessa maior acho que já consigo perceber um bocadinho melhor, mas esta primeira correu muito melhor do que eu estava à espera. Estava à espera de não haver mesmo tipo interação nenhuma, não sei o quê. Não sei se foi por ser a primeira ou também por ser pequenina e serem pessoas que já se conheciam fora da conferência, algumas pelo menos, mas foi... Até os próprios organizadores também ficaram surpreendidos porque correu melhor do que... Ou seja, não foi uma coisa tipo totalmente unidirecional, cada um apresentou o seu e calou-se. Houve muitas perguntas e as pessoas foram discutindo, portanto foi positivo.
Uhum. Eu também ainda não tenho experiência, vou ter breve, mas para já ainda não tenho. A única experiência que tenho assim mais online é a defesa, não é? Que acho e espero que não terem mais nenhuma, porque estava a defender presencialmente, mas até achei engraçado. E é uma coisa super diferente, não é? Porque a maior parte das pessoas defende o doutoramento presencialmente, não é? Mas lá está, pode acontecer no futuro, a partir do momento em que percebemos que isto é possível, não é? Para alunos estrangeiros, por exemplo, não é? Ou que não tenham possibilidade.
Ou para orientadores estrangeiros, que se calhar não se justifica estarem a vir a Portugal ou ao país que for de propósito para participar. É isto. Até para a semana. Obrigada por nos ouvirem. E pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Não, é isso. Ficamos assim. Esta é a última vez que dizemos até para a semana, provavelmente. Para já, pelo menos. Para a semana temos o último episódio.